Ultraleitura obrigatória para a UFSC, A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Peço desculpa se a voz não tá boa, mas arranquei um dente semana passada, mas essa semana tem que gravar porque a prova tá chegando. Então vai com essa voz mesmo, parece que eu tenho uma batata na boca, mas vamos lá. Então, galera, olha só, em um dos mais célebres estudos de tantos outros que ela fez, a filósofa alemã Hannah Arendt fez a cobertura do julgamento do nazista Adolf Eichmann em Jerusalém no ano de 1961. E nessa cobertura surgiu a tese da banalidade do mal, que é bastante controversa, especialmente junto à comunidade judaica, né? Só que para muito além da cobertura jornalística do fato, a obra acabou se transformando num ensaio sobre a natureza humana. Adolf Eichmann foi um dos tantos oficiais nazistas subordinados à alta cúpula que era comandada por Hitler e que colaboraram para a realização do holocausto de judeus, ciganos, eslavos, dentre tantos outros, comunistas, homossexuais, liberais, intelectuais, enfim, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E Eichmann atuou de uma maneira muito significativa em Auschwitz e em outros campos de concentração e extermínio. Ele nunca ocupou cargos do alto escalão nazista. Ele estava num terceiro degrau entre os oficiais e, durante o julgamento, ele afirmava que jamais matou qualquer pessoa, fosse ou não judia. E, portanto, ele se alegava desta maneira inocente. Só que, antes de falar sobre o julgamento e a teoria apresentada pela Hannah Arendt, eu quero fazer só uma síntesezinha histórica para vocês, porque a prova pode fazer questões de história relacionadas a esse tema. O antissemitismo ele se tornou muito forte na Europa nas últimas décadas do século XIX, época em que se consolidaram as nações e os nacionalismos europeus, inclusive no podcast anterior sobre educação após Auschwitz de Adorno, já fiz essa menção. A ascensão do nazismo na Alemanha acentuou ainda mais esse sentimento antissemita, uma vez que a ideologia nazista, afirmada no Mein Kampf de Hitler, né, tinha o antissemitismo como um dos seus pilares fundamentais. E com a consolidação do Terceiro Reich, a partir de 1933, a perseguição aos judeus se tornou uma prática de Estado. Como exemplo, nós temos as leis de Nuremberg, de 1935, que proibiam a miscigenação racial e relações sexuais entre germânicos e judeus, mesmo que judeus alemães, e retirava toda a cidadania dos judeus. Além disso, nós temos também a Noite dos Cristais, em 1938, quando sinagogas, lojas e casas de judeus foram atacadas e saqueadas pelas hordas nazistas. Aí veio a escalada bélica que antecedeu a guerra. Os judeus foram condenados à segregação socioespacial dos guetos, esses bairros cercados onde permaneciam confinados e de lá só saíam para realizar trabalhos forçados para os alemães. Em 1941, Hitler quebrou o pacto germano-soviético de não agressão com Stalin e invadiu o território da União Soviética e acabou sofrendo as primeiras grandes derrotas em Moscou, em Leningrado, e depois em 1943, viria a grande derrota nazista em Stalingrado. Mas já a partir das primeiras derrotas, o exército nazista teve a necessidade de reposição de armas, munições, tanques e soldados na frente leste. Aí, enquanto alemães eram levados para as frentes de batalha, a alta cúpula tinha a necessidade de repor a mão de obra para a produção em larga escala dessas armas, munições, especialmente a indústria siderúrgica, química e tantas outras. A alta cúpula nazista se reuniu em Wannsee, em 1942, e nessa conferência de Wannsee deu-se aquilo que chamamos de solução final. Quando se decidiu levar os judeus e os demais povos que estavam trancafiados nos guetos e campos de prisioneiros para os campos de concentração, para que neles se realizassem os trabalhos forçados. Colocados nos trens da morte, milhões de pessoas foram levadas aos campos de concentração e extermínio. E um percentual muito significativo das pessoas que morriam já durante o transporte e depois acabavam sendo separadas por gênero e idade. E aqueles que não eram considerados aptos ao trabalho forçado eram executados nas câmaras de gás. E Auschwitz se tornou um exemplo emblemático dessa máquina macabra do Holocausto, com aqueles cadáveres incinerados em fornos, e jogados em valas comuns onde os corpos se acumulavam. Voltando para Eichmann. Após ter atuado em comitês de deportação de judeus e, segundo ele próprio, em seus depoimentos no julgamento realizado em Israel, ter ajudado centenas de judeus a sair da Alemanha, de ter simpatizado com a ideia de extraditar os judeus para a ilha de Madagascar, que acabou não acontecendo em função das questões econômicas, Eichmann viu-se envolvido nas tarefas de administração dos campos de concentração e extermínio. E ele cumpriria as ordens dos seus superiores sem questioná-los, mesmo que elas resultassem nos horrores conhecidos historicamente. E aí eu já quero chamar atenção para um outro elemento interessante. Essa passagem dele falar que cumpria as ordens dos seus superiores sem questioná-los faz com que Arendt ressalte que nele, Eichmann, havia uma espécie de absorção de uma ética deontológica kantiana. O que é essa ética deontológica? É a ética do dever. Em que o dever é o primeiro princípio, é o primeiro princípio implícito, que é valorizado antes e depois a ideia do bem e de consequências na cabeça de personagens como Eichmann apareceria. Porque o que na ética do dever nós temos? Nós temos a ideia de que é preciso se agir de maneira que nossa ação se torne uma lei universal, que todos devam cumprir. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira, o Eichmann estava pensando deontologicamente, todos devem cumprir as ordens dos seus superiores sem questioná-las? E na cabeça dele, sim. Portanto, ele cumpria uma lei universal, uma ordem que todos deveriam cumprir, respeitando as hierarquias e respeitando e cumprindo as ordens vindas dos seus superiores. O que mostra exatamente uma incapacidade de Eichmann de perceber com um discernimento propriamente claro a dimensão da desumanidade, da atrocidade que ele conduzia. Vejamos algumas frases que ele mesmo proferiu. Eu não sou o monstro que vocês fizeram de mim. Sou um homem de bem, normal, sou um pai de família, trabalhador e ordeiro. Só obedeço ordens, sigo as leis do Estado, ando na linha, estou fazendo apenas o meu trabalho. Arendt, a partir dessas e outras observações, percebe que o objetivo de vida de Eichmann era banal, ser reconhecido e ter ascensão social entre os seus. Arendt não enxerga em Eichmann a monstruosidade de um mal praticado de maneira radical, sob o espectro de uma natureza voltada ao mal. Ela vê, sim, a prática banal do mal, por indivíduos como Eichmann, que são incapazes de desenvolver uma consciência crítica que lhes levasse à negação da ação monstruosa a ser praticada. São indivíduos que precisam de uma voz imperativa para saber o que fazer, que repetem clichês que receberam sem processar, incapazes de autonomia intelectual. E justamente assim, por sua banalidade, esse mal é muito pior do que um mal radical, moralizado, pecaminoso. Acreditando estar agindo corretamente pelo dever de obediência, Eichmann simplesmente desumanizava aqueles que eram as vítimas dele enquanto se transformava num algoz terrível. E a conclusão que chega ao autor é que aquele julgamento era relativo a um homem comum, banal, perpetrando a banalidade do mal pela obediência cega ao Estado que buscava dar um significado para a vida através do status adquirido dentro do próprio sistema burocrático, em sua função de desumanizar os grupos humanos perseguidos. Hannah Arendt sustenta que o mal nunca é radical. É apenas extremo e não possui profundidade e nem qualquer dimensão demoníaca. Ele pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro precisamente por isso, porque se espalha banalmente como um fungo na superfície. Essa é a sua banalidade. Apenas o bem para Arendt, tem profundidade e pode ser radical. Porque para praticar o bem é sempre necessário pensar, fazer um diálogo socrático consigo mesmo e ser radical, refletir, se esforçar, escolher, romper com o próprio egoísmo, exercitar a alteridade. Só essa atitude permanentemente radical, com ela, os indivíduos serão capazes de quebrar a banalidade de suas escolhas e ações. Eichmann foi condenado à morte por seus atos atrozes e morto por enforcamento. Eis a síntese de A Banalidade do Mal.